Turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 1 and verse 10.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 10. Efésios, capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E o nosso assunto será o nosso propósito final. Nós consideramos o primeiro tema nesta grande epístola, a eleição soberana de Deus. Nós consideramos o segundo tema que o apóstolo Paulo apresenta nesta epístola, que é a adoção, a doutrina da adoção dos filhos de Deus. E agora nós já chegamos ao terceiro tema, que é o nosso propósito final. É bastante útil a nós e interessante e desafiador a ordem na qual o apóstolo é inspirado a apresentar esses temas. Lembre-se que ele pastoreou na igreja de Éfeso, que foi bastante aumentada através da sua pregação. Provavelmente começou com Áquila e com Priscila. E depois Paulo visitou e pôde permanecer lá e pregar. E ele permaneceu lá por 3 anos. E agora, da sua prisão em Roma, ele escreve a igreja. E esses são os temas: eleição soberana, adoção e o grande final, dia final. Então nós nos achegamos a este tema final entre os três. E o nosso primeiro subtítulo será a reunião celestial. Está aqui no versículo 10. E no decorrer de 5 versículos, o apóstolo desenvolve este tema. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eis aqui então o propósito final da adoção. Qual é a dispensação da plenitude dos tempos? Nós diríamos na administração dos eventos. Este é o sentido dos termos utilizados aqui. A imagem é de um mordomo administrando uma grande casa e ordenando os afazeres e assim de todos os funcionários e assim por diante. Então essa é a dispensação, a administração, mas é particularmente na administração da plenitude dos tempos, a completude de todos os tempos. Tempos aqui, fazendo referência, por exemplo, à ordem do Antigo Testamento e à ordem do Novo Testamento, a era da igreja, a era do Evangelho. Cada um destes tempos tem um propósito. E quando nós lemos aqui sobre a plenitude dos tempos, nós lemos, literalmente, a soma dos tempos. Esse é o sentido literal dos termos gregos, a administração da soma dos tempos. Haverá um dia em que cada tempo, cada era, o tempo do Antigo Testamento, o que precedeu a ele, de Adão a Moisés, depois de Moisés a Cristo, depois de Cristo até o fim do mundo, as três grandes eras, houve um tempo em que o tema, ou a propósito, a atividade principal de cada era será somada nos últimos dias. É bastante simples, na verdade, que na dispensação, a administração da plenitude ou da soma de todos esses períodos de tempo, ele possa tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Este é o resumo, esse é o propósito de cada era, de cada tempo. Cada era, da sua própria maneira distinta, estava a chamar, a convidar pessoas a Cristo, trazê-las a Deus, a Jesus Cristo. E o somar de cada era, de cada tempo, quando todas as eras tiverem sido completadas e o último dia chegar, haverá então a congregação de todas as pessoas que foram salvas em Cristo. Será um grandioso dia, a grande reunião, o grande congregar do último dia. Não é um congregar para mais uma era, como, por exemplo, alguns diriam, uma era, um período milenar, de um reino de Cristo de 1000 anos na Terra. Não, todas as eras, aqui nesse período que é descrito, já terão acabado. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, é a era final. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E isso é interessante, o que exatamente será congregado? Aqueles que morreram estão no paraíso com Cristo, que é muito maior, esperando pelo último dia, os santos também na terra, e os anjos também. Tudo que está nos céus serão congregados para aquela congregação, aquela comunhão grandiosa, eterna, anjos e homens salvos em Cristo. Em que maneira estão os anjos em Cristo? Nós sabemos como nós estamos em Cristo. Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Ele ofereceu sua justiça, sua retidão perfeita por nós. Nós estamos sob a sua asa, sob o seu sangue, na sua justiça. Mas de que maneira estão os anjos em Cristo? Bem, eles são selados nele. Eles se entregaram a ele, seu livre-arbítrio. Eles não podem cair como o diabo e os seus anjos. Eles estão selados por toda a eternidade em Cristo. E ambos, nos céus como as que estão na terra, nele, todos os eleitos, sob o amor de Cristo, através da transformação, é claro, nós seremos glorificados. Nós receberemos os corpos da ressurreição para a eternidade. O mundo, de fato, será destruído e julgado. E então, de maneira estarrecedora, de maneira impressionante, será reconstituído partícula a partícula e adaptado de tal maneira que ele se torne adaptado para o céu. O céu e a terra serão combinados, uma terra física, mas ainda assim espiritual como o céu. Anjos e homens vivendo juntos, homens e mulheres nos seus corpos de ressurreição para a eterna glória. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, essa grande congregação, tão estarrecedoramente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos hoje, uma vasta multidão de homens e mulheres salvos e anjos selados. Aqui na terra, as pessoas salvas são uma minoria, mas lá haverá somente pessoas salvas, somente glorificadas e pessoas glorificadas e salvas. E nós veremos a impressionante magnitude da graça, o que Cristo conquistou, o que Cristo fez ao morrer para a redenção de tamanha hoste. E nós compreenderemos como nunca antes o preço. E que transformação, que mudança para nós. Eis-nos aqui em uma sociedade rebelde e nós precisamos nos esforçar e lutar e nós experimentamos bastante desdém e zombaria e oposição. E à nossa volta nós vemos coisas que nos são ofensivas e o pecado se aproximando. E com frequência, onde quer que nós vamos, onde quer que nós operemos, nós ouvimos a profanidade e as grosserias em todo lugar. Em todo lugar há pecado, mas lá, quando nós também formos purificados, não haverá nada senão maravilha, santidade, perfeição. Caros amigos, a diferença que haverá, que será para nós na glória eterna. Agora nós nadamos contra a corrente, mas lá, então, será tudo glorioso e amor e adoração. A grande congregação, a grande reunião está aqui no versículo 10. Então prosseguimos para o versículo 10, versículo 11. E o subtítulo é A Herança Celestial. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A reunião, a congregação e agora a herança celestial. Paulo fala de uma primeira geração de cristãos, no versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Mas ele não diz aqui, ele não se mantém, não se restringe a isso, mas ele fala de todos os que seguiram também, em quem também vós estáis depois. Então ele avança da primeira geração a todas as outras. Mas eu gostaria de expor por alguns instantes a respeito da herança, porque, como vocês sabem, uma herança nunca é merecida. Uma herança é algo que você tem por direito. Talvez uma herança pequena. Se você tem uma família rica, talvez seja uma herança grande. Mas você não faz coisa alguma para obtê-la, para merecê-la. É verdade, no mundo você pode perder a sua herança, mas não com Cristo. Jamais. A herança é algo que vem a você por direito. Ele a adquiriu para você. Ele a comprou e é seu direito. A herança, ela é por nascença, por nascimento. E para nós, é claro, quem não sabe disso, é por novo nascimento. Novo nascimento para o reino de Deus, nascido de novo, um filho de Deus. E, portanto, nós temos herança. Essa herança significa certeza. Nós temos uma herança. É algo certo. É algo que jamais nos será removido. E, novamente, representa uma grande transformação quando nós entrarmos nessa herança. Nós seremos ricos além de qualquer descrição espiritualmente e em qualquer outro sentido concebível. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Nós não receberemos até o último dia dessa congregação, mas nós a temos em posse, mesmo agora. E essa é a natureza da herança. E é tudo segundo o conselho da sua vontade. Então, eu mencionei de passagem esse segundo subtítulo, a herança celestial. Mas um terceiro subtítulo que nos leva ao versículo 12, eu quero mencionar o coral celestial. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E em seguida, os sucessores na graça de Paulo são mencionados no versículo seguinte. O propósito é que nós somos chamados para o louvor da sua glória. Nós somos chamados para sermos um coral celestial, para louvar a Deus em todos os sentidos. A bondade de Deus, a graça de Deus serão exaltadas. Quando nós vermos os eleitos, quando nós vermos não somente as pessoas salvas na nossa igreja, na nossa família, pessoas que nós conhecemos, cujo testemunho nós conhecemos, cuja graça foi dada por Deus, nós admiramos e agradecemos a Deus por elas, mas quando nós vermos os milhões e milhões de pessoas salvas por Cristo, adquiridas, compradas por Cristo, Bem, esse será o assunto de louvor eterno da bondade de Deus. O maior atributo de Deus, que será o maior dos assuntos, o maior dos temas deste coral eterno, é a bondade de Deus. E nós somos chamados para vê-lo, para compreendê-lo e para louvá-lo por ela. E nos maravilharmos dele por essa bondade. E é disso que tratam esses versículos. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Depois para o versículo 14. O qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Versículo 18, no final do versículo, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Eis ela aqui novamente. Então, depois, voltando no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A tremenda compreensão dessas bênçãos e da riqueza da graça, que é a bondade de Deus, este será o grande tema do céu. Que diferença da terra. Aqui o homem é tão orgulhoso. Não há um crente aqui nesta igreja ou assistindo ao vivo pela internet que não tenha dificuldades com o orgulho. Mesmo aqueles com as graças cristãs e humildade mais refinados ainda batalham, ainda lutam contra o orgulho. O orgulho é a grande maldição no coração humano, está em todo lugar e no mundo. E além de pessoas que foram salvas, estão roubando a glória de Deus a cada instante. De que trata o mundo? De que trata a mídia pública, a elevação do homem, o louvor do homem, a glória do homem? No fim das contas, orgulho humano. Pessoas vivem pela estima, vivem para o louvor, vivem para adoração, para bajulação. Mas lá, no futuro, a glória é eterna. Não haverá um resquício de orgulho em cada um, qualquer um de nós. Nós estaremos lá para dar glória eterna a Deus. Somente Ele é glorioso. E eu o amo e eu o louvo e me maravilho com a sua grande graça, a sua bondade. O grande tema do céu. E a obra do coral celestial. Haverá empreendimentos no céu? Nós temos pouca informação nas escrituras a respeito de empreendimentos, de coisas a fazer no céu. Nós temos algumas sugestões e nós elaboramos sobre elas e nós pensamos, certamente como nós temos afazeres na terra, também haverá afazeres, empreendimentos no céu. E nós lemos do Dr. Henry Morris, finado Henry Morris, cientista e grande autor sobre criação. E nós lemos a respeito dele, nutrindo uma esperança de que nós sejamos livres de explorar as galáxias, as maravilhas do universo. Talvez seja assim, nós não sabemos. Talvez haverá empreendimentos, talvez haverá afazeres. Mas eis aqui a chave: qualquer afazer, qualquer projeto deve ser, de alguma forma, parte dessa obra do coral celestial. Coisas que preenchem o coração de admiração e de louvor pelo Deus Todo-Poderoso. Coisas que contribuem ao grande coral de louvor e culto da glória eterna. Cada brisa, cada sussurro nas árvores traz a sua graça e benignidade. Este é o céu. Essa será a atmosfera do céu. O coral celestial. Então, nós prosseguimos ao versículo 13. E mais um subtítulo, um quarto subtítulo será o selo celestial, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é este selo? Não é o quê? Não é uma coisa. É uma pessoa. É o Espírito Santo. Ele é o selo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A terceira gloriosa pessoa da divindade, igual ao Pai, igualmente glorioso, igualmente poderoso, é o selo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Depois de ter ouvido conscientemente a palavra da verdade, a conversão, como eu mencionei na semana passada, não é uma coisa passiva, não é algo que simplesmente acontece no seu subconsciente. Você descobre ter sido salvo, você ouve a palavra, você é convencido de que ela é verdade, porque o Espírito Santo te iluminou e operou no seu coração e te moveu e derramou vida sobre você. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Você ouve, você é convencido, depois você confia, você crê nele. Você é concedido o dom da fé, a coisa que jamais havia te parecido verdadeira. Repentinamente, a coisa mais real no mundo, que Deus é Deus, que Cristo é Cristo, que Ele veio e sofreu e morreu por pecadores, e que você é um pecador necessitado, alienado de Deus, que você precisa dEle e da sua salvação. E você corre para Ele, e o reconhece, e descansa sua alma sobre Ele, depende dEle, e chama por Ele para a salvação. Você vem a entender que você não é capaz de compreender para que isso aconteça. Você não tem obras. Você pode ir para outra igreja e ser um católico ou alguma outra coisa e crer em cerimônias e sacerdócio e a massa, mas não, nada disso pode te salvar. Deve haver um presente pela graça de Deus. Você precisa de uma experiência de conversão concedida por Ele. E salvação livre, nenhuma obra pode te ajudar. Em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E uma vez que você seja dele e tenha dado a sua vida para ele, se arrependido do seu pecado, você foi selado. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, este selo é o selo colocado sobre um documento para atestar, para afirmar, verificar que ele foi enviado de uma pessoa em particular. Talvez seja um documento legal. Ele verifica a validade do signatário. Um selo, você foi selado. É um sinal que autentica o que aconteceu com você na conversão. Certas coisas aconteceram, sua compreensão foi expandida, sua vida foi transformada, seus desejos, suas esperanças foram mudadas. E agora você se preocupa em viver por Cristo, você tem uma consciência ativa e você quer obedecê-lo e segui-lo. E estas coisas são claramente a obra do Espírito. Você foi transformado, todas as coisas que você costumava amar fazer, que eram pecaminosas e terrenas, você não pode mais fazê-las. Agora você busca por coisas espirituais e companhias cristãs e a palavra de Deus. Você está na família, você ama a Deus. Isso, essas mudanças, elas são sinais que trazem a autenticação. Eles são o selo do Espírito, de que você é um cristão autêntico. Você recebeu o selo que ele operou no seu coração. Você foi selado com este Espírito Santo da promessa. É o selo através do qual Deus testifica da sua, que ele te possui agora e para todo sempre. Mas trata de ainda mais, porque no versículo 14 a ilustração é expandida. Não é somente um selo, mas este selo é algo mais, que é o penhor. Algumas traduções modernas usam o termo garantia, que está, é uma ideia, está na direção correta, mas não é a verdade. O qual é o penhor? Literalmente, o termo grego indica que é uma entrada. Quando uma propriedade, alguma coisa de valor tenha sido comprada, o depósito garantiria, sim, que o pagamento inteiro seria feito. Então, esse depósito ou essa entrada seria o comprometimento. Essa entrada garante que você tem que completar o pagamento. Não é exatamente assim hoje em dia, porque hoje em dia, com frequência, ainda existe um meio de sair desse negócio. Mas antigamente isso não era possível. Essa entrada, ela era como um voto. E este selo do Espírito é um voto com você, de que o Espírito Santo te dará o restante quando você for para a glória. Então, seguindo isso, amigos, se você tem uma entrada, se você tem um voto da glória eterna agora, isso significa que você tem algumas das bênçãos da eternidade agora. Você tem uma porção, uma entrada, um sinal, uma entrada das bênçãos celestiais mesmo agora, enquanto você está na Terra. Quais são essas bênçãos celestiais? Bem, nós mencionamos bênçãos celestiais. A primeira que é mencionada é descanso. Para o povo de Deus há descanso e paz. A batalha contra o pecado acabou. O lutar para seguir o Senhor, para render a carne, para ser fiel a Ele, qualquer temor e apreensão, qualquer dúvida passageira, todas essas coisas são um passado. Agora você entra na glória. A fé se torna visão. Você vê coisas maravilhosas, você vê o Senhor, você pode descansar, você está em casa, você está em paz. Você recebe uma entrada disso mesmo agora. Mesmo agora, cristãos frequentemente experimentam grande paz. Talvez nas suas devoções pessoais, quando você vai orar com um grande problema, com uma grande necessidade. Talvez você tenha sofrido grande oposição ou algo bastante perturbador. Talvez você tenha um jovem rebelde em casa e existe bastante decepção na sua vida. E você ora por ele. E você chega ao Senhor com dificuldade, com ansiedade. E Ele te dá paz. Você pode confiar nele. Faz parte dessa entrada. Será que você experimentou a paz, amigo? Mesmo na sua caminhada terrena, não o tempo todo, mas será que você conhece a experiência da paz de Deus? E quando você chegar ao céu, haverá alegria ilimitada e felicidade. Mas não é o seu coração. Mas será que o seu coração não é cheio de felicidade mesmo entre as dificuldades dessa vida presente? uma medida de felicidade da qual você nunca havia experimentado antes de se tornar um cristão, alegria e paz no crer, é um penhor, é uma entrada, é uma garantia do que será seu em uma medida tão abundante, alegria na glória eterna e comunhão com Deus. E com outros crentes, comunhão no céu será maravilhosa e o acesso, nós veremos ao nosso Salvador, nós seremos perpetualmente impressionados e cheios de glória. Mas nós temos um penhor, uma entrada disso. E com frequência nós vemos coisas que. Tá, com frequência você vê coisas que enchem a sua alma. Talvez nas devoções. Talvez em outro cristão você veja uma graça que é dada, talvez um tremendo ato de amor, de benignidade, de sacrifício, e você louva a Deus. Talvez você o veja no povo de Deus, talvez você o veja nos seus arredores. Eis-nos aqui, no centro de uma vasta e ocupada cidade, mas às vezes você vê umas coisas do mundo natural como somente um cristão pode vê-las. Você vê a mão de Deus nelas. E o autor do hino se aplica a você. O céu no alto é mais azul e a terra à nossa volta é mais verde e algo que vive em cada cor. Que os olhos sem Cristo jamais viram. Isso se aplica a você. Você dá louvor a Deus pelas coisas que você vê, e particularmente às vezes em Cristo, e com frequência no mundo. Quando alguma verdade, quando alguma coisa, quando alguma compreensão da benignidade, da graça de Deus, ela captura a sua atenção, o seu entendimento, você recebe uma grande resposta à sua oração e sua alma é cheia de gratidão. Isso é apenas a entrada de como será a vida na glória. E o entendimento. No céu, nós nos reuniremos com os autores inspirados da palavra. E nós, às vezes nós pensamos que talvez eu vá perguntar para este ou para aquele, o que você quis dizer com isso? O que você quis dizer com aquilo? Mas as nossas mentes serão cheias, repletas de entendimento. E é assim na Terra também. O entendimento nos é dado. E nós vemos a verdade. E frutos, você verá os frutos no céu de todos os seus labores. E você ficará impressionado com as pessoas que você verá no céu e você aprenderá pela primeira vez que talvez tenha sido por causa do seu evangelizar ou por causa da sua intercessão. Foi aquilo que os levou à graça e você será cheio de gratidão. Nós temos um sinal disso cada vez que nós ouvimos um testemunho. Cada vez que uma pessoa se volta ao Senhor, e aqui e ali nós vemos os frutos da nossa obra, dos nossos labores por Ele. E você, então, nós perderemos, você perderá toda a dor, todo medo, ansiedade. Tudo isso vai acabar. Mas às vezes nós temos essa experiência na Terra também. Quando alguma tribulação em particular, da qual você é maravilhosamente protegido e a segurança será perfeita no céu. Nós nos lembramos dos tempos nos quais nós somos concedidos sentir a nossa segurança espiritual na terra e no céu também o amor por Deus será perfeito, refinado, absoluto. E há tempos em que nós verdadeiramente sentimos um intenso amor pelo Senhor aqui na terra também. Em tudo isso nós vemos o selo do Espírito, nós vemos a entrada ou o adiantamento, o penhor da glória celestial. Será que você não teve este penhor? É claro que teve. Será que você não teve o penhor, esse adiantamento, essa entrada? Que assegurador, caros amigos, isso é. O nosso tempo está acabando. Quão valioso isso é para nós, que nós pensemos da glória celestial. Nos dá perspectiva em dificuldades. Ela aumenta a nossa antecipação e nos ajuda a negarmos a nós mesmos. Quando nós sabemos que nós poderemos desfrutar disso ou daquilo. Aumenta a nossa gratidão e fortalece o nosso serviço. Nós consideramos então a reunião celestial, nós consideramos a herança celestial, nós consideramos o coral celestial e nós consideramos o selo celestial. A epístola começou com a eleição soberana, prosseguiu para a adoção dos filhos e agora prossegue à congregação celestial. A mensagem do apóstolo inspirado, do terceiro grande tema da carta aos Efésios.